Audiobook grátis apresenta. No desmoronamento total da sua felicidade, Lizia lembrou-se de seu pai, o velho druida queria comunicar-lhe a revelação tremenda, chorar com ele a morte de Viriato. Quando chegou à ilha sagrada de Achale, aquele refúgio quase celeste pareceu-lhe um desterro, e a torre redonda consagrada ao deus Inominato apareceu-lhe como uma prisão erguida sobre o mar. E Devor, logo que viu a barca de couro dirigir-se para a ilha, veio receber Lizia com o coro das 9 donzelas, que volviam a acompanhá-la ela, a sempre noiva. Lizia conheceu a intenção e abraçando o pai, em uma daquelas angustias para que não há lágrimas, proferiu apenas, está morto Viriato. Disse o rochedo baloiçante. Também o sei, devolveu o velho druida, encostando a cabeça da filha sobre o peito. Quem vos trouxe a noticia? Veio aqui Tantalo, o companheiro de Viriato nesses 10 anos de campanha gloriosa contra os romanos e veio entregar-me a espada de Viriato, que conseguiu salvar, a espada invencível? A espada sempre invencível. Mas, Viriato não morreu em batalha. Viriato foi atraiçoado. Foi atraiçoado com certeza. O velho druida, sustendo-a naquela alucinação clarividente, disse. Para Lizia, atraiçoaram nos seus 3 melhores amigos, de Talcon, Andaca e Minouro. Comprou-os o cônsul Quinto Servilio Cepio, o mais inhabil dos generais romanos, só assim teve a ignóbil vitória. E a independência da Lusitania, desta desditosa pátria nossa amada? Completamente perdida, respondeu o druida desalentado. Perdida, mas não para sempre, proferiu Lizia, com um acento de vivacidade e esperança. Quero ver a espada de Viriato. É o que me resta do esposo com quem estive sempre espiritualmente unida. E pai e filha encaminharam-se para o subterrâneo da Torre Redonda, em que se guardava o tesouro da Lusitania. Lizia reconheceu a espada, é esta, a mesma que eu lhe cingi no último dia da festa do nosso noivado, dizendo-lhe com um beijo, regressa vencedor. Viriato caiu apunhalado quando dormia, não foi vencido em batalha, não. Não regressou. Mas ao seu lar, aos braços da esposa que o esperava ansiosa veio aqui. Ter a sua espada, que eu contemplo, que eu beijo. E como se estivesse em um delírio suave, ao levar a espada aos lábios, o brilho da lâmina de aço refletiu-se nos olhos grandes e rasos de lágrimas, e operou-se no seu espírito uma miragem do futuro, como se conta na velha lenda dos espelhos de salvação. E num arrebatamento profético e assombrada, continuou fitando a lâmina fulgente, exclamando, desvenda-se-me o futuro. Eu vejo, eu vejo. Vão passados 7 anos. Numanfe ainda resiste corajosamente ao cerco de Cornélio Cipião Emiliano e que loucura do destemido Salôndico. Quis fazer uma sortida ao acampamento romano, e lá ficou morto. Agora é que Numanfia, sem chefe, também está perdida. Numanfia não se rende e os romanos entram na cidade e ficam assombrados diante do suicídio heróico da população. Morreram livres. E passando a mão delicada pela lâmina da espada, para restituir-lhe o brilho empanado pela respiração ofegante, tornou a contemplar o quadro do futuro. Não bastou a traição de Cepio, nem a queda de Numanfia para assegurar o domínio de Roma na Espanha. É aqui na Lusitania que Sertorio vem encontrar o espírito de revolta para resistir contra as facções que o exilaram de Roma. É com o valor dos lusitanos de que se rodeia, e que sonham com a sua independência, que Sertorio derrota os generais que Roma contra ele envia. Mas, ai! Empunhará a sua mão a espada de Viriato, que lhe foi confiada. E tal como Viriato, cai também assassinado por um seu companheiro. Depois de um grande silêncio, como se contemplasse acontecimentos incompreendidos, como são esses da queda do Império Romano, das invasões dos bárbaros do Norte, das lutas contra os povos da África, Lizia, passando a mão pelos olhos enublados, contemplou novamente a lâmina cintilante. A espada de Viriato, longo tempo sepultada nesta ruína imensa, está outra vez descoberta e abrandida por um braço vigoroso e Robin. Uma era nova se me ostenta. Vejo novos símbolos, novos trajos, outra vez desencadeamento de raças de encontro umas às outras. Nesta luta dos dois símbolos, a cruz e o crescente, eu vejo a espada de Viriato nas mãos do Robin Cavaleiro sustentando a independência deste território que o Aí do Rio Minil alduriu. É um pequeno trato da antiga Lusitania, mas que importa. É o foco donde irradiará um impulso para se reconstituir a obliterada nacionalidade. Por 40 anos a espada de Viriato é brandida pelo corajoso cavaleiro, que o Aí estendendo o território lusitano ao Monda já chega a Escalabis conquista a bela cidade que está no Les do Tagus. Não virá longe o dia, em que esse território alcance as fronteiras do Anas, e se complete com a região dos Cinesios. A Lusitania revive, e ergue-se altaneira diante da Iberia, que procura absorvê-la na sua unificação. A Iberia serve-se do meio ardiloso de uma herança real, e recorre à invasão. Por entre a ala dos valentes namorados vejo a espada de Viriato empunhada por um novo caudilho. Donde viria para sua mão essa espada? Eu vejo, entrega-lhe ao armeiro de Escalabis, que a desenterrou do chão em que se transforma o ferro no aço mais puro. Então Lisia, voltando à lamina refulgente, contemplou com mais assombro a Lusitania livre, depois de reconstituída no seu solo, reata a tradição dos antigos navegadores ligúricos, e lança-se à descoberta das ilhas do Mar Tenebroso, e tocando os dois continentes, o Aí fundar um novo império lá onde o sol se alevanta. É ainda a espada de Viriato na mão firme do seu capitão terrível, que cimenta esse império em bases inabaláveis, em que se mantém por séculos. Para que prescrutar tanto o futuro? A Lusitania revive. Lisia entregou a espada de Viriato ao velho druida para guardar no tesouro secreto da ilha de Achali e, cansada da visão presciente, caiu em um sono cataléptico, em que ficou por muitas e muitas horas estática, inerte, semi-morta, insensível. A dor inconsolável divinizava a tinha na face uma expressão sobre-humana.